Viviane Krem. Bom dia, Viviane.
Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem, tudo certo por aí?
Tudo bem. Aqui em Curitiba temos uma manhã, nesse momento, com bastante sol. É uma característica não muito comum aqui na capital. O dia está bonito. E você fala da onde, de onde nós estamos te encontrando hoje?
Eu estou em Chapecó, resido em Chapecó, e hoje estou por Chapecó, né? Apesar de andar bastante aí pelo sul, mas hoje estou em Chapecó.
Certo. Viviane, nos conte um pouco, para aqueles que ainda não te conhecem, você é formada em quê? Você hoje está em que posição, né, quando você se apresenta aí no trabalho que faz? Conte um pouco para nós.
Certo. A minha formação é em Ciências Contábeis. E após o término do curso, procurei me especializar em planejamento tributário. Tinha outras intenções naquele momento. E a partir dessas especializações é que busquei a área contábil de fato. No momento em que eu fiz a minha graduação, eu não estava inserida. E aí eu cheguei num certo momento que eu me perguntei, bom, eu fiz uma faculdade na área contábil e não exerço essa profissão. E foi quando eu fui me colocando no mercado de trabalho, indo buscar oportunidades na área contábil. Mas em 2017, então, surgiu aí o mestrado. E o mestrado, eu diria que foi um divisor de águas, porque ele me abriu muitas oportunidades em relação à sala de aula, e foi aí que eu fui me encontrando. Eu, antes de iniciar mesmo o mestrado, um ano antes, eu iniciei como professora na faculdade no município de Pinhalzinho. E a partir disso eu me encontrei, assim, gostei muito de trabalhar e fui investindo mais nessa área, que surgiu o mestrado no ano depois. E atualmente eu sou professora dos cursos de graduação e pós-graduação no UESC de Santa Catarina, ou no UESC Campus de Chapecó. Também atuo como coordenadora do NAF. O NAF é uma parceria desenvolvida pela universidade com a Receita Federal, em que tem por objetivo oportunizar o nosso acadêmico a já colocar em prática aqueles aspectos teóricos que os professores passam em sala de aula. E além disso, o NAF oportuniza, né, o contribuinte de baixa renda com um serviço de qualidade e sem custos. Desde regularização de CPF, essas questões mais pontuais do imposto de renda, ou declaração do MEI, mais voltado aí para esses contribuintes. E em 2019 surgiram aí os primeiros cursos, uma parceria com a Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina, e de uma forma mais intensa, em 2021, então, optei em investir mais nessa questão de cursos mesmo, que foi quando surgiu, então, aí a minha segunda oportunidade em relação à parceria com a Federação dos Contabilistas do Estado do Paraná, a FECOPAR. E depois disso, não parei mais, né, com novas parcerias em função desse trabalho desenvolvido, né, e pela confiança que eu fui ganhando e, consequentemente, espaço, foram surgindo novas parcerias. Então, diante de todos esses resultados, eu tenho muito a agradecer a essas parcerias iniciais, a Federação do Paraná, a Federação de Santa Catarina, que foram, assim, os pontos que me abriram oportunidades. E o Paraná, eu digo que eu brinco com o presidente Paulino, que eu já me sinto mais uma paranaense do que propriamente catarinense, em função de todo o trabalho e pessoas que eu fui conhecendo aí no decorrer dessa jornada.
Que bonito. E, Viviane, nós devemos chamar você de professora Viviane ou qual é o nome que você se atribui quando você se apresenta?
Olha, eu não sou muito, né, com essas formalidades, digamos assim. Podem me chamar de professora Viviane, Prof. Vivi. Tenho muitos alunos que me chamam de Prof. Vivi mais na intimidade mesmo, porque eu gosto muito desse contato mais próximo, sem grandes formalidades, sabe?
Ok. Agora, antes de você se, como disse aí, você se descobrir para o mundo contábil, o que que passava na sua cabeça antes de você entrar e fazer o curso de ciências contábeis? Como é que era a sua imaginação como adolescente?
Bom, os meus pais são do interior, então a minha infância, adolescência, o tempo todo no interior. E o meu objetivo, quando nem não necessariamente era assim contabilidade, né? Surgiu pela oportunidade, pela questão de ser mais próximo. E quando eu entrei na faculdade, aos poucos eu fui me apaixonando pela profissão e vendo o quanto a profissão contábil é importante dentro das empresas. O quanto nós, contadores, podemos fazer a diferença dentro das empresas. Então, a paixão pela contabilidade foi surgindo no decorrer. E antes de iniciar a faculdade, o meu principal objetivo era que, de alguma forma, a minha profissão pudesse contribuir para algo melhor, fazer a diferença na vida das pessoas. E eu acho que, diante desse desejo, né, independentemente da escolha, você acaba contribuindo, sim, muito pelas pessoas que passam na tua vida, porque quando você se propõe, isso independentemente da profissão, a fazer com muita dedicação, muito carinho, as coisas dão super certas. E esse é assim, era o meu lá atrás, né? Apesar de, como eu disse, não ser assim, a contabilidade foi inserida na minha vida por uma questão de oportunidade, em ser um mais próximo do meu local, e na época, queira ou não, né, por questão financeira também, né? Então, e a partir disso, como eu disse, eu me apaixonei pela contabilidade, porque hoje eu vejo o quão importante é a nossa profissão, o quão importante a gente pode fazer a diferença.
Ok. Viviane, você tem um histórico aí de Santa Catarina, fazendo suas palestras. Você teria aí no rol de anotações quantas cidades você já se apresentou? Tem aí um relatório em Santa Catarina, quantas cidades no Brasil? Como é que você tem aí essas suas anotações?
Em função de eu ter iniciado num período mais da pandemia, né, então, eu diria que o online, ele foi uma das motivações para também sair do escritório, porque lá em 2019 eu trabalhava em escritório e tinha esses ajustes de agenda para cumprir com o escritório e também os cursos. E aí foi quando eu de fato resolvi sair em 2021, que foi assim o ponto principal. E em função do online, então, a gente até perde as contas, digamos assim, de cidades, né? No presencial, aqui em Santa Catarina, eu atuo principalmente na região oeste, que é a região mais próxima de deslocamento. Mas Santa Catarina também tem os cursos online, e aí o curso online é a nível de estado. Então, fica difícil eu tentar mensurar o online. E além do Paraná, que depois eu ficar no Paraná, porque o Paraná, eu fiz o levantamento certinho, além, então, de Santa Catarina, também atuo bastante com o estado do Rio Grande do Sul no online. A partir disso, também tive trabalhos relacionados aí a estados como Minas Gerais, e aí, como eu disse, a gente perde as contas de tantos cursos que você realiza, estado de Minas Gerais, estado do Goiás. Tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal do Maranhão, com o pessoal do Rio Grande do Norte. Aí as minhas últimas oportunidades no online foram inclusive com o pessoal do Amazonas. Então, a gente assim, como eu disse, perde as contas de tantos contatos pelo online. E no Paraná não foi diferente. No Paraná, em 2021, a gente trabalhou muito com o online, e 2022 também trabalhamos com o online. Mas aí eu tive a oportunidade, né, e vamos fechar aí o ano em 15. Basicamente toda a base da FECOPAR, né, a gente passou por Paranaguá, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Apucarana, Guarapuava, Francisco Beltrão, aí União da Vitória também, e na última semana, então, a gente fez um roteiro aí, passando em cada dia da semana em uma cidade. Então, passei por Cascavel, Campo Mourão, Maringá, Paranavaí e Umuarama. E para fechar esse percurso de 2022, dia 18, então, de novembro, em Pato Branco.
Você fechou todos os sindicatos aqui do Paraná, pelo jeito, né, Viviane?
Ficamos muito felizes em poder, pelo menos, estar presencialmente, no mínimo uma vez, né, aí nessa região, na região, né, então eu por isso eu brinco com o presidente, eu sou mais paranaense do que catarinense, porque eu já conheço quase todo o estado do Paraná.
Certo. Viviane, agora, eu gostaria de ter a sua avaliação. Nós estamos hoje com essa abertura no sistema online, através de aulas por videoconferência, ou até em tempo real, mas à distância. O nível de aproveitamento. Você já fez essa avaliação, que o nível, tanto de um como de outro, os assuntos tratados, eles são entendidos da mesma forma? Você sente que o presencial há um aproveitamento maior? Me diz aí qual é a sua avaliação como professora, como palestrante, e se você já mensurou esses resultados.
Diante das andanças agora, voltando no presencial, eu vejo que ambos têm seus lados positivos, porém, o presencial me parece, tá, que ele tem um aproveitamento maior. Pelo seguinte, quando a gente está no online, né, você tem aí a oportunidade de rever novamente a gravação, você consegue voltar à gravação. Só que quando nós estamos no online, nós estamos realizando esse curso dentro do escritório ou nossas casas. E aí, qualquer interferência, a gente já se dispersa. Isso é o que eu vejo na grande maioria. E eu não posso afirmar que isso seja, assim, o perfil de todas as pessoas, porque também vai muito do perfil. Tem algumas pessoas que gostam justamente disso, de poder voltar para entender novamente. Vai muito do perfil de cada um. Mas no presencial, você está naquele local focado no conteúdo. Você não tem a dispersão que pode acontecer no escritório ou que pode acontecer em casa. E eu tenho a sensação de que no presencial as pessoas têm mais a facilidade de fazer as suas perguntas. Até pela própria conversa, digamos assim, porque eu costumo dizer que é um curso, mas gosto muito de, num aspecto prático e como um bate-papo mesmo, né? Então, eu tenho a sensação de que as pessoas sintam mais à vontade em fazer as perguntas. em relação ao andamento do curso. Então, vejo o online com essa facilidade, com esse ponto positivo em que é possível voltar à gravação, vejo online com essa questão de você abranger nas regiões um pouco mais distantes para realizar o curso. Então eu, um pouco mais distante, consigo fazer o mesmo curso de quem está mais próximo aí do local, mas o presencial eu tenho a sensação de que tem um aproveitamento melhor, sim.
E aí você tem razão, e ao mesmo tempo, que interessante, porque enquanto a distância consegue levar o teu conhecimento, o teu ensinamento a qualquer canto, né? A distância não existe, a informação chega em qualquer lugar. O nível de aproveitamento, como você bem observou, no presencial se torna assim mais eficiente. E agora, até porque, né, Viviane, quando nós fazemos um curso presencial, já há uma predisposição de você ir até o local, né? Você tem um preparativo, você decidiu ir. Isso aí já impele para que haja um aproveitamento, né? Porque você tomou uma decisão de ir até o local para aprender. Ao passo que o vídeo se tornou muitas vezes uma comodidade e que a pessoa ainda não se acostumou que ele deve ter o mesmo comportamento, não é? O mesmo interesse, mesmo que seja muito mais prático e muito mais fácil, cabe a nós termos essa decisão de aproveitar o máximo que vem através do ensino à distância. Agora, Viviane, você disse que passou por todos os locais aqui do Paraná, mas me conte o seguinte, como é que você se atualiza, quais são os assuntos, como é que você esgota um assunto, começa outro, você está voltada a um mesmo ensinamento, como é que é isso?
Entendo que o ponto principal foi pela experiência. Quando eu iniciei lá atrás a minha jornada na contabilidade, eu sempre dizia que eu não queria apenas entender um único departamento. E diante disso eu tive a oportunidade de conhecer a contabilidade de uma forma mais abrangente. Porque a contabilidade, por mais que eu possa dizer que a gente pode ter um departamento contábil, um departamento fiscal, um departamento pessoal, um departamento societário, ela tem a interligação entre os departamentos. E o reflexo que isso gera, eu posso estar lá no departamento pessoal fazendo as minhas coisas diárias, as minhas atividades, e ter um impacto direto em relação ao meu colega que está aí no fiscal, em relação ao meu colega que está na contabilidade. Entendeu esse macro, ele torna-se fundamental, porque aí você consegue visualizar, bom, além de eu me preocupar com específico o meu setor, eu também tenho que estar atento o quanto que isso vai refletir nos demais, e o quanto isso pode refletir daqui a pouco em algo para o meu cliente. Então, a experiência para mim foi fundamental. E pela própria curiosidade de procurar entender o todo da contabilidade. Hoje, eu não estou mais à frente, assim, da questão operacional. Porém, apesar da questão dos cursos, a gente sempre acaba estando atualizada, buscando por trabalhos com consultoria. Muitas vezes as dúvidas dos participantes faz com que você precise, opa, vou ter que retomar isso aqui, porque aqui tem um ponto aí para observar. E aí nós temos hoje muito material de leitura, muito material aí que é possível com acesso gratuito, e tem alguns que são pagos, né? mas para você se debruçar aí em leitura, em estudo. E aí, diante da minha experiência, fica mais tranquilo, digamos assim, aliar esse conteúdo teórico com o impacto na parte prática em função da experiência. Os conteúdos que eu trabalho hoje são principalmente na área do departamento pessoal. Então, também focar específico, né, em algumas áreas também contribui, porque aquele conhecimento consolidado você já possui, basta a atualização desse, né, que na área, no departamento pessoal está atualizando muito, né, mas de qualquer forma a base, ela permanece, então tu precisa ir se atualizando. E aí, como eu gosto muito de leitura, gosto muito de estudar, então para mim fica tranquilo assimilar esse conteúdo com a parte prática. E como eu disse, de qualquer forma, às vezes as pessoas na cidade que eu passo, nos cursos que eu faço, as pessoas agradecem, obrigada pelo conhecimento compartilhado. E eu tenho que agradecer pelos participantes, pelas dúvidas que eles me encaminham, pelo contato que eles fazem posterior ao curso, porque aí muitas vezes a gente observa, né, determinada situação e a partir disso você consegue propor alternativas. E isso também faz com que eu precise estar me atualizando, fazendo leituras, chega dúvidas que num primeiro momento eu preciso, a resposta é essa, o caminho é esse. Outras, eu preciso, acredito que o caminho é esse, mas pera lá, deixa eu ler, deixa eu verificar para traçar a alternativa. Então, isso contribui muito também para o meu aperfeiçoamento.
Eu tenho acompanhado até, inclusive, uma das empresas que recebeu um aporte financeiro aí grande de investidores, até de outros países ou de bancos, que é aquele sistema da Contabilizei, onde ele reuniu mais de 100 profissionais da contabilidade para qualquer dúvida que dentro daquele sistema contábil que eles colocaram no mercado, eles possam solucionar. Eu, que estou aqui no rádio, eu recebo, como você falou, muitas perguntas e até tenho comentado com o presidente Paulino que nós precisamos ter também uma forma de que cada questão dessa possa ser respondida. E eu já vou começar por você, quem sabe você puxa aí o carro desse trabalho pelo seguinte: olha, vou fazer 3 argumentos aqui que não são todos que pedem, mas está no mercado. Porque, Viviane, você mesmo vivenciou recentemente a questão do ICMS, onde o Paraná teve uma decisão e Santa Catarina outra, não foi? E que estava dando um problema. Então, você veja, você foi um canal de resolver ou de, pelo menos, trazer informação nesse sentido. Agora, veja, nós estamos aí no tempo de eleição. As emissoras de rádio, elas são obrigadas a inserir vários spots de acordo com a lei eleitoral. Só que existe uma contrapartida nessas inserções que deve ser trabalhada pela emissora para que ele possa ter fazer um compulsório no pagamento do imposto. É difícil encontrar um profissional que saiba orientar as emissoras de rádio. Esse é ponto 1. Ponto 2. Nós temos várias ainda no campo da emissora de rádio, certo? Não quero ficar com esse assunto só relativo à emissora. Só estou colocando alguns assuntos que me são perguntados e eu não consigo ajudar. A questão da energia elétrica, onde se cobrou vários valores dentro da fatura e hoje são passíveis de recuperação. Também é difícil de encontrar no mercado quem entenda. A maioria das antenas das emissoras de rádio, elas estão colocadas na área rural. Quando vem a conta de luz, vem a cobrança de iluminação pública, que não cabe ali na fatura de área rural cobrar iluminação pública. Mas também não se encontra algum profissional com a expertise para entrar com um processo para liberar essa cobrança. E assim vamos nós. Isso só no campo do rádio, hein? E não me estendi muito ainda, porque são outros, ou tem outros aspectos. Então, eu gostaria que nós tivéssemos a exemplo que da Contabilizei, que reuniu profissionais que entendem de exportação, entendem de importação, para fazer esse trabalho que eles fizeram, que nós pudéssemos, nós que temos o conhecimento e a proximidade e a consideração dos clientes que gostam de ter esse lado, né, olho no olho, a aproximação com o seu profissional, se nós pudéssemos ter algo nesse sentido, uma caixinha de solução para que essas perguntas ou esses processos não sejam demandados por advogados que estão adentrando no mundo contábil. Eu queria ter a sua avaliação sobre essa gama de coisas que dá para ser recuperado, que nem agora. Nós temos um refis aí. Como é que está esse refis? Quem é que está aí na sua área, no seu estado, ou por onde você passa? Quem que está deixando, assim, trazendo bem na prática, didaticamente falando, quem que está contemplado, quem não tem, o que precisa ser feito? São perguntas que me fazem, ok?
Certo. É por isso que eu digo que eu sou apaixonada pela contabilidade, porque ela tem N ramos de atuação, diversas discussões, ela não tem o algo certo, e isso é desafiador ao mesmo tempo, né? Porque quando você tem alguns caminhos a seguir, às vezes eu até brinco, bom, qual que é o caminho menos pior aqui, dependendo da situação, ou qual é o melhor caminho? Então, ele, ao mesmo tempo que tem tantas discussões e com falta de profissionais, porque aqui na região de onde eu resido, essa questão que você menciona de dúvidas e questionamentos e quem pode contribuir com isso, a gente vê uma escassez gigantesca de bons profissionais em algumas áreas, ou quem sabe em todas as áreas da categoria. Está cada vez se tornando mais escasso. Eu atuo na faculdade e a gente recebe todos os dias, dá para se dizer, busca de profissionais na área contábil que tenham um pouquinho de experiência, que tenham aí o comprometimento. E eu entendo que hoje a palavra-chave é isso, é o comprometimento, é a dedicação para resolver essas situações, para talvez sanar, se especializar e sanar tais dúvidas. Talvez seria um pouco mais nesse sentido, fazer com que as pessoas se comprometam, estejam mais comprometidas. Eu, na função de professora da faculdade, às vezes me frustro um pouco justamente por isso, porque você incentiva, você procura explicar, procura trazer esses cenários para a sala de aula, e muitas vezes você percebe que a minoria está interessada em relação a isso. E aí, por isso que a gente abre espaço para outros profissionais estarem adentrando na área contábil. Um espaço que poderia ser nosso, mas acabam outros profissionais aproveitando a oportunidade, e não estão errados, né? Aproveitando a oportunidade e tendo talvez outros profissionais envolvidos com recuperação, com questões pontuais do ICMS que poderiam ser feitas por nós contadores.
Ok. É, bom, fica a sugestão porque eu vejo da sua luta e o seu bom trabalho. Hoje, a sua palestra está voltada para que matéria?
Atualmente nós estamos trabalhando muito os aspectos do e-social em função das mudanças e diante disso, né, envolve reclamatória trabalhista, FGTS digital, a incorporação do imposto de renda em e-social e REINF em substituição da DIRF. Então, o ano de 2023, assim, o primeiro semestre, promete muitas mudanças. E é em função dessas mudanças, assim, as principais palestras, os principais cursos do momento.
Você lembrou bem, eu peguei aqui o caderninho de perguntas, e que são várias delas, mas não quero... Até eu estou aproveitando, porque você tem muita... A forma que você conduz aí é muito fácil da gente poder conversar. Por exemplo, o proprietário rural, recentemente, se descobriu que estava pagando duas vezes o salário educação. Né? É interessante que é mais uma taxação duplicada em cima do produtor rural que tem empregados e que também é outro assunto que precisa pedir a devolução. Mas como é difícil poder ajudar quem nos procura ou pergunta sobre isso. Então, voltando aí ao seu conhecimento, você falou em e-social. Uma outra coisa que eu gostaria de ver aí pelo seu conhecimento em Santa Catarina é a nota fiscal do produtor rural. Ela é obrigatória? Será obrigatória? Como é que você vê isso?
Essa questão da nota fiscal, ela é uma questão mais estadual, né? De legislação estadual. Então, não sei exatamente como está no estado do Paraná. Em Santa Catarina, ela vem se arrastando, digamos assim, né? Hoje, operações interestaduais do produtor estão na obrigatoriedade da nota fiscal. Já em relação a operações internas, vai iniciar em 2023 a nota fiscal eletrônica. Mas, como eu disse, ela vem se arrastando. O grande impacto em relação a isso é pelo, digamos assim, aqui na minha região nós temos pequenos produtores, diferente de outras regiões que eu passei no estado do Paraná, né? E aqui a gente percebe que cada vez mais são pessoas mais experientes no campo. Geralmente os filhos desses agricultores não permanecem no campo. Saem, vão buscar outras alternativas. Isso torna um grau de dificuldade do produtor em fazer, cumprir com isso. Vejo, por exemplo, por experiências dos meus familiares aqui por volta, né, que são pessoas mais experientes, que não têm aquela facilidade como os mais jovens têm quanto ao acesso à tecnologia, e aí isso eu entendo que é um dos motivos, né, de estar se alongando essa questão de implantação da nota fiscal eletrônica. Mas inevitavelmente isso vai entrar, né? Talvez demore mais um pouquinho, mas inevitavelmente vai entrar aí na obrigatoriedade. O e-social é a prova disso, né? A gente tem aí, foi se arrastando, em que os produtores tinham uma obrigatoriedade, depois ela foi prorrogando, e agora está aí com as informações vinculadas ao e-social. Talvez o grande problema que eu visualizo do produtor rural é que ele não esteja ciente de todas as obrigações que ele tem. Quando nós falamos em relação ao segurado especial, um dos critérios da aposentadoria especial, do segurado especial, é o envio das informações pela plataforma do e-social. Então, eu entendo que também é algo que tem que precisa ser trabalhado. É, que tem muitas iniciativas por parte dos envolvidos na área rural. Ouvi muito aí iniciativas dos sindicatos rurais, iniciativas do Senar, enfim, para levar essa informação. A nossa região tem muitas cooperativas, assim como eu vi em algumas cidades que eu passei. Então as cooperativas também foram essas iniciativas de levar essa informação. É, mas talvez ainda falte, né, essa informação para alguns produtores.
Ok. Estamos conversando com a professora palestrante Viviane Krem, que trabalha no mundo contábil, sempre trazendo informações dessas atuais decisões que constantemente também são anunciadas pelo governo. Viviane, você, quais são as suas próximas etapas aí de trabalho?
Estamos aí nos encaminhando para o encerramento, né? Eu sempre digo que o mês de novembro, depois dezembro, já torna-se complicado. Então, para o estado do Paraná, nós temos agendado então ainda o município de Pato Branco com um curso presencial, e teremos aí um curso online também, que vai envolver férias no terceiro salário. Além de outras demandas, né, para 2023, então a gente já está organizando aí uma agenda novamente junto ao presidente Paulino, em relação aos cursos presenciais novamente, né? Como teremos muitas atualizações, então a gente já está organizando aí uma agenda para 2023 também, seja no presencial e dependendo da situação, inclusive no online também. Para outros estados, né, a gente também já está se organizando aí com vistas para 2023.
Uma última pergunta. Você orientaria a cada escritório contábil fazer o seguro de responsabilidade civil?
O seguro de responsabilidade civil, ele dá segurança ao contabilista em função de todas essas alterações passíveis de multa. Quando nós olhamos para a questão do departamento pessoal, eu vou focar mais para responder, né, no departamento pessoal. Atualmente nós temos multas pelo atraso na entrega de uma DCTF Web, e essas multas, elas podem iniciar com valores menores, mas chegando a valores significativos. E diante de todas essas alterações, às vezes é difícil o escritório também acompanhar tudo isso. Então, eu entendo que a responsabilidade do contador está cada vez maior. E ele precisa, sim, buscar formas de se precaver, de se prevenir como segurança em relação ao seu próprio negócio. E também pela responsabilidade que ele assume. Então, eu entendo que sim, é importante, é fundamental que se tenha um seguro de responsabilidade em relação a isso, algo que possa contribuir. Afinal de contas, é como a gente aí levando para a nossa questão pessoal, né? Você quer o seguro, você paga o seguro para não usar. O seguro do carro você paga para não usar. Só que no momento em que você precisa, ele estará aí para contribuir. E nós temos muitas mudanças na área contábil, alterações constantes. E aí eu vejo como uma forma, sim, de prevenção e de segurança para o contador.
Professora Viviane Krem, quero agradecer o seu carinho aqui com a Rádio Fecopar, o trabalho que a Gabriela Rodrigues faz, trazendo você aqui para nos trazer também informações. Muito obrigado. E a Rádio Fecopar se coloca sempre à sua disposição para que, quando queira, vem aí com as suas informações, as suas novidades, o seu trabalho, ok?
Ok, quero agradecer então a você pela condução, quero também agradecer aí ao presidente Paulino, agradecer em nome do presidente Paulino a FECOPAR, as entidades filiadas à FECOPAR, né, e que são aí as nossas bases regionais. Em conversa essa semana com o presidente Paulino, e eu quero aproveitar a oportunidade para enfatizar todo o trabalho que a FECOPAR realiza. Entendo que o trabalho da FECOPAR está pautado principalmente na humildade, na transparência, e é por esse motivo que a FECOPAR vem ganhando, conquistando cada vez mais o seu espaço, está onde está hoje, e isso reflete em relação aos sindicatos filiados à FECOPAR. E isso só confirma o quanto nós podemos, unidos, a classe contábil unida, né, o quanto nós temos aí força. Então, eu quero parabenizar a FECOPAR pela excelente causa, que é o fortalecimento da classe contábil, o compromisso, o comprometimento aí em relação às pessoas, aos contadores. Então, parabéns a todos pelo trabalho. E para mim, a parceria com a FECOPAR deu muito certo, está dando muito certo, está trazendo ótimos resultados para mim também, em função das novas parcerias e fortalecimento de outras. Então, eu só tenho mesmo a agradecer a oportunidade, o reconhecimento e desejar a todos um excelente 2023. Afinal de contas, nós estamos nos encaminhando aí para a finaleira do ano, né? Então, um excelente 2023 de muito trabalho, muitas conquistas e muito sucesso a todos nós.
Espera lá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você vai estar no Jocopar em Campo Mourão de 11 a 14 de novembro?
Não estarei, mas em conversa com os presidentes aí das bases essa semana passada, viu o quanto a galera está empenhada, o quanto vai ser um excelente evento. O pessoal comentou aí pela quantidade de inscritos, então tenho certeza aí que vai ser um sucesso. É uma pena que eu não poderei estar em função de compromissos aqui com a faculdade, mas muito sucesso aí ao pessoal e ótimos jogos, né?
Certo. Muito obrigado, Viviane. Até uma outra oportunidade. Bom dia.
Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Bom dia.
E assim